Ai, ai, viu? Deixa eu aqui tem o Eunice Espínola aqui também conosco. Francisco, também aqui na sintonia. Obrigado, Francisco. A Núbia também. Nelson Esplanada. O Roberto Carlos, o Xará do Rei. A Roberta Carla no Rio Vermelho também conosco. Obrigado a todos vocês. Vamos para o intervalo, né, Marquinhos? Onde tem tempo? Jason Moreira, bom dia também para você, Jason. Vamos lá, vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Acorda pra vida. ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7. Rede Excelsior.
Olha a hora, meu povo, 6:59, e volta aqui com o nosso Acorda pra Vida pela Rede Excelsior. E lembrando, hein, que a gente segue aqui pela 106.1 até as 8 da matina. 106.1 é a Cardeal e a 106.7 é a Excelsior FM. Lá agora vai ter a Santa Missa, tá bom? Vamos aqui, 106.1 com muita informação e prestação de serviço, né? Você que acompanha a gente, segue aqui conosco. Deixa eu registrar aqui o Alfredo mandando mensagem. Mantena, grande Mantena na Liberdade, bom dia para você, meu irmão. Tem aqui mais mensagens chegando do nosso povo. E meu amigo Maurício, já na área aqui, né? Maurício, vou mandar uma mensagem para ele aqui. São 7 horas em ponto na Bahia, 7 em ponto. Vamos conferir aqui a mensagem do nosso povo. Ouvir o povo. Vamos lá.
Almir Santana, bom dia, bom dia, bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
Esse é o Acorda pra Vida. Almir, a violência na Bahia continua alavancando de uma forma assustadora. É, ontem no Engenho Velho de Brotas, uma ação policial matou um bandido, dizendo a imprensa que é bandido. Eu não sei, porque eu não conheço. Em São Cristóvão, outra ação policial, morreu um inocente, um trabalhador, vendedor de lanche, comprovado, o povo protestando, e por aí vai, meu irmão. E tome-lhe violência. E a gente acostumando e achando que a violência é normal. Essa é a Bahia, essa é a Bahia, Almir Santana. É isso aí, vamos pra frente, pedir a Deus aí que nos proteja, viu? Porque o sistema tá pesado, viu? Almir, rapaz, fala com as autoridades aí, pra capinar aquele viaduto ali da Brasil Gás. O povo vai andar no meio da rua, não tem nem como andar mais, Almir. Tá difícil, viu? E rapaz, o Vitória ontem acertou, né? Que goleiro esse Vitória tem, viu, rapaz? Esse goleiro do Vitória mete inveja a qualquer time no Brasil. O cara é bom demais, rapaz. O cara salvou o Vitória ontem. E rapaz, comi uma moqueca ontem. Mandar um abraço aqui pra meu amigo da roça. Ele fez uma moqueca de primeiro mundo ontem, viu, rapaz? É, Almir, você se lambuzou de comer, né, meu velho? Eu tô sem fome até agora, rapaz. Rapaz, que moqueca, viu? Um abraço, Almir, uma boa sexta-feira e um bom final de semana pra todos os ouvintes.
Um abraço, próximo da roça aí. Comeu de feijão agora também.
O programa mais escutado das manhãs na Bahia. Um abraço, Almir.
Valeu, seu Maurício, um abraço, né? E com relação a essa morte aí, o cara era criminoso realmente. Morreu, inclusive, né, ao vivo, porque a Rondesp estava fazendo operação e ele meteu-lhe bala na Rondesp, meu irmão. Aí não tem jeito. Entre morrer um policial e morrer um criminoso, toda a vida é importante, claro. Mas o policial está ali para defender a sociedade. Agora, com relação à violência, Maurício, a violência não vai acabar. Não adianta, né? Policiamento, né? Secretaria de Segurança Pública, não é só isso não, meu irmão. O problema da violência se chama as penas. Enquanto o Congresso Nacional, os políticos, os deputados federais, senadores do Brasil não endurecerem as penas, porque quem tira a vida de alguém não pode ter uma pena leve, não pode estar na rua, quando acabar isso aí, você vai ver. No dia que chegar, assim, olha, alguém matou uma pessoa no Brasil, 50 anos no mínimo aí, de cadeia, e não pisa o pé fora da cadeia, da prisão. Pronto. Você tem a certeza aí que alguém para matar outra pessoa vai dizer, rapaz, não vou matar não. Porque eu vou passar 50 anos, 60 anos, eu não vou sair mais da cadeia. Pronto. Aí você tem a certeza que aí acaba essa impunidade. Mas aí tem que... Só que parece que os políticos no Brasil não estão preocupados, né, em acabar com a violência. Porque um preso custa 5 mil, 6 mil reais. Parece que tem gente que se beneficia disso, né? Porque se você for ver aí, quem é a empresa que fornece quentinha? Ah, tenho certeza que é ligado a algum político. Qual que fornece fardamento? Ah, se você for investigar, deve ser ligado a algum político. Qual é a empresa que faz a limpeza? Quem é o dono? Sempre tem alguém, algum político no meio. Isso é no Brasil todo, né? Então, meu amigo, quando tiver, né, assim, não vai mudar, né? Se gastar 6 mil, 5 mil, 6 mil reais com preço, se gasta quanto com estudante? E aí, eu não consigo entender, né, algumas pessoas serem contra um projeto como o Pé de Meia, que está dando dinheiro ao estudante. Você tem que incentivar o estudante a ficar na escola, a estudar. A gente tem que gastar com estudante e não com criminoso. Bolsa Presença. São projetos importantes que valorizam quem? O estudante. E né, tem gente que acha ruim dar dinheiro para o povo. Você tem que distribuir renda para o povo e não gastar dinheiro com criminoso. Não deixar os políticos com um monte de penduricários, verba para isso, verba para aquilo. O que a gente precisa melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E não de quem já está bem. E não de quem anda errado, né? Enquanto o povo pensar nisso, mas o cara às vezes é pobre, né? E quer de encontro ao pobre, meu irmão. Não é? Defender o rico. É difícil. É difícil aí, não é? Vamos lá, 7:06, 7:06. Vem, senhor Armando.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda para a Vida. Quero fazer um pedido aqui, o nosso ouvinte Lourival, né? Diz Mariane, uma amiga minha fez um pedido de uma licença para a construção de uma contenção de 4,5 metros, com a Cedur, né? O Sostenes, que é o homem da Cedur. Eu mandei para o Sostenes, toda a documentação que você me enviou, mandei para o Sostenes, então vamos cobrar aí a liberação dessa licença, está tudo pago, está tudo ok. Valeu, Lourival. Olha, obras na estação da Lapa mudam linha de ônibus e fazem parte da nova etapa de recuperação do piso subterrâneo na estação da Lapa. A SUCOP, por meio de nota, informa que o serviço será executado na plataforma G. Durante a intervenção, os ônibus das linhas da plataforma G operam provisoriamente no térreo da estação. A CEMOB reorganizou o atendimento nas plataformas A e C para receber os passageiros. Na plataforma A, o ponto 1 atende a linha 0708 Nordeste, o ponto 2 recebe a linha 0417 IATI e o ponto 3 concentra as linhas 020 Pau Miúdo e 003 Caixa d'Água. Na plataforma C, o ponto 1 abriga as linhas 0224 Uruguai, 0720 Vila Rui Barbosa. O ponto 2 atende as linhas 016 da Ribeira e 02 da Massaranduba. O ponto 3 conta as linhas 022 da Barroquinha, 032 Fazenda Grande e 052 Garcia Barbalho. Agente da CEMOB e funcionário das concessionárias atuando no local para orientar o público. A administração instalou sinalização visual com os novos locais de embarque e desembarque na estação para ajudar a orientar os passageiros. Então tá aí, fique atento aí. Ah, tem tudo lá mostrando, né, uma instalação visual para você não se perder. E a Limpurb iniciou uma nova edição da Operação Bairro no Grau, lá em Paripe, no subúrbio. A ação mobiliza mais de 70 agentes para reforçar a limpeza urbana, retirar resíduos descartados irregularmente e ampliar o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e chikungunya. O mutirão será realizado até hoje, sexta-feira, e também vai atender as localidades de Tubarão e Cocisa. Além da limpeza das vias, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos e da preservação dos espaços urbanos. A Limpurb informou que a Operação Bairro no Grau passará a ocorrer semanalmente em diferentes regiões de Salvador. A proposta é ampliar o serviço de limpeza urbana, combater o descarte irregular de resíduos e fortalecer as ações de prevenção às arboviroses em toda a capital baiana. E tem caráter preventivo essa iniciativa, já que esses materiais podem acumular água parada e se transformar em criador do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A orientação da Limpube é para que os moradores deixem os objetos separados antes da passagem das equipes, facilitando assim o recolhimento e evitando o descarte clandestino em terrenos, calçadas e vias públicas. Então, vamos colaborar aí, pessoal, hein? E a Receita Federal libera às 9 horas, daqui a pouco, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Os depósitos estão programados para o dia 31 agora. A consulta pode ser feita pelo portal da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a área Meu Imposto de Renda e clicar em Consultar a Restituição. A Receita também disponibiliza um aplicativo para celulares e tablets que permite consultar a liberação das restituições do imposto e verificar a situação cadastral do CPF. Elmi, lá na Argentina estão querendo uma nova disputa de final da Copa do Mundo. Marquinhos, repare, como diz o Gil, repare. Petição argentina, com 60 mil assinaturas, quer repetir o final da Copa do Mundo. A derrota para a Espanha parece não ter sido aceita lá na Argentina, viu? Poucos dias depois da decisão, uma petição criada na plataforma Change.org passou de 60 mil assinaturas ao pedir que a FIFA repita a partida vencida pelos espanhóis por 1-0 na prorrogação, né? Tá, tem mais. Apesar da mobilização, a petição não apresenta provas ou evidências concretas de irregularidade na partida. A campanha foi iniciada por uma torcedora argentina que questiona a atuação do árbitro esloveno, o Slavak Vinic, no jogo decisivo. No texto, a torcedora argentina solicita que a FIFA reveja decisões tomadas durante a final e afirma que a arbitragem teria influenciado o resultado. Apesar da mobilização, a petição não apresenta provas ou evidências concretas de irregularidade. O pedido, no entanto, não tem efeito automático sobre a decisão, hein? Olha, para que uma partida seja anulada ou repetida, seria necessário comprovar erro grave de aplicação de regra ou irregularidade formal que comprometesse o resultado. Será, não? Será possível? Acontece cada uma, né? Não, é a pessoa repetir a final da Copa Argentina e Espanha. Ah, meu Deus. Lembra dos amarelinhos? É, os homens amarelinhos. Olha o amarelinho lá, gente. Os tradicionais amarelinhos de Salvador vão passar por uma renovação completa nos próximos meses, hein? Após a publicação da licitação para aquisição dos novos veículos. A prefeitura prevê que toda a frota seja substituída por ônibus climatizados até o fim deste ano. Em entrevista, o secretário municipal de mobilidade, o Pablo Souza, afirmou que os primeiros veículos devem chegar à capital baiana entre 90 e 120 dias e entrar em circulação gradualmente, disse ele, abre aspas, nossa expectativa é que até o fim do ano a gente esteja trocando 100% da frota. Os ônibus vão entrar em circulação à medida que forem chegando. Os novos amarelinhos serão zero quilômetro, equipados com ar-condicionado, tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes, e sistema de monitoramento por GPS. E, segundo o secretário, os veículos serão acompanhados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da CEMOB, e o que permitirá maior fiscalização do serviço. Então, já vamos ter aí os amarelinhos zero bala. Uma nota política. O presidente da Câmara Municipal de Salvador, o Carlos Muniz, afirmou que considera precoce iniciar as articulações para a sucessão no comando legislativo da capital. Ele defendeu que a discussão sobre a eleição da mesa diretora só deve ocorrer após o encerramento das eleições gerais deste ano, quando o cenário político será definido. Questionado sobre a sucessão estadual, Carlos Muniz evitou declarar apoio explícito ao ex-prefeito Assis Neto, apesar de presidir o PSDB em Salvador, a legenda aliada do grupo político do ex-prefeito. Na avaliação do presidente da Câmara, a disputa pelo Palácio de Ondina será equilibrada e semelhante à corrida presidencial. Ele classificou a Assis Neto como mais experiente na área administrativa, enquanto apontou o governador Jerônimo Rodrigues como um político mais habilidoso e popular. Fala em Copa do Mundo. Ô, Marquinhos, você sabe, você escolheria a seleção ideal do final da Copa? Aqui, ó. Os convocados pelos jornalistas. O goleiro seria o Vozinha de Cabo Verde. Defensores, Pedro Porro da Espanha e Lisandro Martínez da Argentina. O Pacrecano da França e Cucurella da Espanha. Meio-campistas, Rodrigo da Espanha, Bellingham da Inglaterra e Olise da França. Os atacantes seriam Messi da Argentina, Mbappé da França e Haaland da Noruega. Essa seria a seleção formada, a seleção da Copa, de acordo com a imprensa que acompanhou toda a movimentação. E após a primeira data FIFA, após a Copa do Mundo, já tem data para começar, hein? Entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro, as seleções voltarão a campo em uma data FIFA ampliada, que permitirá a realização de até 4 partidas no período e dará início ao novo ciclo internacional. A seleção brasileira já definiu parte da programação para a janela. O time comandado pelo Ancelotti disputará 2 amistosos contra a Austrália, ambos lá na Austrália. O primeiro encontro será no dia 25 de setembro, na cidade de Taos-Mirre. 4 dias depois, 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane. Além dele, o Brasil ainda pode realizar um terceiro amistoso durante a data FIFA. A CBF negocia uma partida na Ásia, embora o compromisso ainda não tenha sido oficializado. Está todo mundo aí de olho na Copa, hein? Tem mais competições na data FIFA, seu amigo Santana.
Ok, né? Ano que vem, a Copa Mundo. No mundo, né, feminina, terá aqui, a Bahia vai ser sede, né, então vai movimentar aqui a economia, o turismo, então realmente um momento muito importante. E claro que a atenção do mundo todo, né, a Bahia é futebol feminino, mas o futebol feminino cresceu muito, não é não, seu Marquinhos? Cresceu muito e vai sim atrair um bom público, não tenho dúvida disso, para as grandes partidas, né? E a seleção brasileira feminina também, né, evoluiu demais, né? Os Estados Unidos, que, né, é a seleção a ser batida aí no futebol feminino, o Brasil ganhou há pouco tempo aí, né? Empatou uma partida, perdeu uma, depois ganhou outra. Então o Brasil chega assim com chance, né, de chegar a uma final, chegar entre os 4 primeiros. Com certeza não tenho dúvida que as meninas vão fazer mais bonito aí que os homens, viu? Vão fazer mais bonito que os homens. Diga, seu irmão.
Eu quero, você fala no esporte, eu quero lembrar sobre essa nadadora, né?
Ana Marcela.
Ana Marcela. É. Rapaz, eu fiquei impressionado. Ela nadou 43 quilômetros em 8 horas no Canal da Mancha.
Fez um recorde sul-americano. E nenhum nadador aí aqui na América do Sul, né, nadou aí mais rápido que ela aí. O Canal da Mancha, né? Esse trecho do Canal da Mancha. E ela é um fenômeno, né? Desde cedo, de 16 anos, que ela ganhava aqui a travessia mais grande de Salvador, e concursos, né, e mundiais, né, e Olimpíada. Ela é um fenômeno, né? A Ana Marcela é um fenômeno na natação. Espero que... são essas coisas que a gente precisa reproduzir. Pessoal que bota uma arma para fazer teatro de violência, são coisas boas que a gente precisa reproduzir. É esporte, não é... É religião, é educação. É isso que a gente precisa reproduzir. São coisas boas. Aí não tem que reproduzir o que é ruim, não. Sabe por quê? Porque tem coisas ruins, existem coisas ruins. Mas as coisas boas são maiores. Eu não consigo entender uma TV ficar 3 horas só falando de violência. A gente não tem só isso, não. A gente não tem só isso, não. A gente tem tantas coisas boas. Pelo amor de Deus, quantas coisas boas nós temos. E eu não vejo, né, ser mostrado. Isso aí, seu Armando. Eu não vi uma TV daqui mostrando uma matéria. Você vê, em rede nacional, o cara mostra que Ana Marcela, né, atravessou o Canal da Mancha. Eu não vi uma TV local fazer isso. Perdeu o horário aí né, do momento da violência, para mostrar ao jovem que ele pode ser um esportista de sucesso internacional e que vive bem, que ganha dinheiro, né, e que mudou a vida com o esporte. É isso que a gente precisa. Então precisa de estar com 3 horas, né, se falando só de violência. Porque a vida não é isso só, não, meu povo. Tem. Mas 3 horas você ficar falando a mesma coisa.
É, eu vejo às vezes aí reportagem de 40, 50 falando o mesmo assunto.
A mesma coisa, sem acrescentar nada. Um monte de besteira. Nada. Conteúdo zero.
O caso da nadadora, vale acrescentar, que é recorde feminino e masculino, hein? É o recorde que ela bateu aí, dessas 8 horas nadando, 43 quilômetros no canal da Mancha. É isso que você diz, né? É um exemplo, né?
Exato, um exemplo de superação. E um atleta de alto nível, né? E que, graças a Deus, né, financeiramente, deve estar muito bem resolvida, né? É isso que a gente precisa divulgar. O Divaldo Valério, que foi medalhista olímpico, e tantos outros exemplos que a gente tem bons, né? Por que não fomentar as coisas boas? É isso que a gente precisa fazer, divulgar as coisas boas. As coisas boas precisam, né, estar no topo. As coisas ruins, claro, vamos ter que falar para melhorar, para corrigir, né, para se combater. Mas não dá destaque de 3, 4, 5 horas com a mesma coisa, né, seu irmão?
É uma coisa puxa a outra, né, Almir?
Exatamente.
Falando sobre coisas boas que devem ser mantidas, a sacada lá do Michael Jackson, né? Vai deixar de existir. Com tanto turista, tá vendo reportar, tanto turista, né?
Eu acho difícil deixar de existir, Armando, porque lá tem um problema de uma ação judicial, né? Provavelmente o cara não estava pagando, né? É. Geralmente, quando alguém perde o imóvel, porque o cara não estava pagando, né? Porque ali é uma concessão, né? Então, exato. Geralmente não estava pagando. Então, meu irmão, aí realmente é difícil, né? Mas quem assumir aquilo ali não vai tirar aquilo, a história daquela sacada ali, até porque, mano, aquilo ali rende dinheiro, né? Rende dinheiro, porque para subir ali você tem que pagar.
E além dos vendedores que participam ali, né, vendendo seus produtos, não mesmo.
Exatamente. É uma coisa que já está na história do Pelourinho, do centro histórico, não pode deixar de existir. Eu tenho certeza que não vai deixar de existir, não. Agora vai mudar.
Eu tenho aqui
A titularidade, né? Quem tinha a concessão dali vai perder porque não cumpriu as condicionantes, né?
Eu tenho aqui sobre o Pelourinho, a Orquestra Afro-Sinfônica vai realizar 2 apresentações gratuitas, ninguém vai pagar nada, na próxima segunda-feira, dia 27, e terça, dia 20, sempre às 7 da noite, na Casa da Ponte, no Lago do Pelourinho, lá no Centro Histórico. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados previamente pela plataforma Simpa. A organização convida o público a contribuir com a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias da comunidade do Pelourinho. Olha que coisa boa, tem a Orquestra Sinfônica, a pessoa vai lá, vai curtir, não paga nada, ainda pode ajudar a alimentação de famílias lá do Pelourinho, seu amigo.
Acorda pra vida!
Olha a hora, 7h23, né? 7h23. Vou trazer aqui mais mensagens aqui para o nosso povo. Ah, seu José Roque na área aqui. Eu gosto de ouvir o povo, porque o povo é o senhor da razão. O povo está ali no dia a dia, sabe dos problemas da cidade, né? Não adianta você, às vezes, trazer alguém para querer dizer os problemas da cidade, porque quem sabe os problemas da cidade é o povo. Diga aí, José Roque.
Bom dia, Almir. Bom dia, seu Armando Mariani. Aqui é José Roque de Paris. Eu, Almir. A TV Bahia mostrou sobre a nadadora Ana Marcela. Agora, Almir Marcelo Mariani, a juventude precisa ter vergonha, rapaz. Ter personalidade, ter amor à própria vida dele. Quer dizer, os caras estão usando droga como se fosse tomando café, fazendo lanche, almoçando, como se fosse um suco, bebendo suco. Rapaz, em referência aos apresentadores de TV, os jovens, infelizmente, procuram tudo essa coisa negativa. O ser humano está sendo xingado, tudo quanto é tipo de nome pelo apresentador. Deus é mais, você é doido, mano. Deus é mais. Agora, o Supremo Federal.
Da voz, Dão tanto amor aos netos e a gente espera que no futuro o neto, né, ou a neta retribua, né, esse amor, o carinho que os avós, né, dão tanto, né, aos filhos, e aos netos e às vezes aos bisnetos, né, Lígia? Mais um beijão para você e um bom dia, viu? 7:25, olha, hora 7:25. Tem o nosso Raimundo Rui daqui a pouco, né, Marquinhos? Tem o nosso Raimundo Rui daqui a pouco trazendo as informações de ontem. Acompanhei a jornada esportiva, né? Ontem aí, parabéns, viu, Raimundo Rui? Gostei da jornada ontem. Comentarista Paulo Viana, um abraço, viu, Paulo Viana? Gosto muito aí do seu trabalho aí, meu irmão. Você, o Thiago, toda a turma aí, do Raimundo Rui. Realmente ontem, sabe, parabéns aí a jornada esportiva da nossa Excelsior. E às 18 horas tem resenha esportiva, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer aí essas informações aí do esporte. 7:26, vem, seu Armando.
Ok, Almir. A prefeitura entregou um pacote de 12 obras de contenção de encostas na comunidade lá do Mamé, no Alto da Terezinha, na região do subúrbio. Além dessas obras já entregues, outras 33 seguem em execução em diferentes pontos de Salvador. Somando ao que já foi feito, ao que está em andamento, a cidade terá garantia de 640 áreas de risco protegidas, com uma aposta de quase R$400 milhões, destinadas a dar mais segurança às famílias que vivem nessas regiões. As obras realizadas na comunidade do Maned cobrem uma área total de 1.152 metros quadrados. Foram construídas 4 contenções de alvenaria de pedra argamassa, 4 contenções com cortina atirantada, 2 contenções com solo grampeado, 1 solo grampeado com face verde e um muro de flexão. Também foram entregues 32 escadarias drenantes, além de mureta, guarda-corpo e pavimentação asfáltica, somando aí 1.187 metros de extensão, hein? Que boa informação para os moradores aí do Maned, no subúrbio. E a Bahia vai sediar pela primeira vez na história de suas instituições centenárias um encontro dedicado exclusivamente ao debate sobre governança, sustentabilidade e futuro das fundações do Estado. No próximo dia 31 de julho, o Ministério Público da Bahia promove o primeiro Fórum Estadual de Fundações, reunindo especialistas nacionais do terceiro setor, promotores de justiça e representantes da sociedade civil. O encontro acontece das 8 da manhã às 5:30 da tarde, na sede do Ministério Público, lá no Centro Administrativo, e contará com inusitada palestra magna a ser proferida pelo cantor Carlinho Brown. A iniciativa busca fortalecer instituições voltadas para prestar serviços sociais em áreas como saúde, educação, cultura, assistência e preservação do patrimônio, entre outros. Após mais de uma década do primeiro trabalho de estúdio, o grupo As Ganhadeiras de Itapuã, sou fã, né, das Ganhadeiras de Itapuã, lança no próximo dia 27 o álbum Samba de Mar Aberto. O projeto celebra 22 anos de trajetória do coletivo e reafirma sua atuação na preservação da cultura popular baiana e da memória das mulheres negras de Itapuã. Serão apresentados os bastidores da gravação, o processo de criação das músicas e os preparativos para o show oficial de lançamento previsto para outubro na nova sede das Ganhadeiras, em construção nas proximidades da Lagoa do Abaeté, em Salvador. Boa medida, hein? Parabéns às Ganhadeiras lá de Itapuã. Agora, uma bronca, hein? Prefeito aí está sempre encontrando bronca. Não faz o correto, aí a dor de cabeça vem logo. É que o prefeito de Quindim, José Romero Rocha Matos Filho, o Romeirinho, como ele é conhecido, terá 5 dias úteis, a partir de segunda-feira, para responder ao Ministério Público da Bahia sobre possíveis irregularidades na contratação e no pagamento de estrutura realizada nos festejos juninos deste ano. A recomendação foi expedida pela primeira Promotoria de Justiça de Euclides da Cunha após uma auditoria identificar indícios na falha na fiscalização do contrato, possíveis pagamentos sem comprovação da execução de serviços e risco de prejuízo aos cofres públicos. Caso as determinações não sejam cumpridas, o Ministério Público afirma que poderá adotar medidas judiciais, incluindo por improbidade administrativa, representação do Tribunal de Contas dos Municípios e outras providências. Durante a vistoria, diversos itens haviam sido faturados, não estavam instalados ou ainda se encontravam em fase inicial de montagem. Os promotores também identificaram trabalhadores de pelo menos 3 empresas diferentes realizando a montagem da estrutura, embora a empresa contratada pela Prefeitura de Quindim fosse a Premier Eventos Limitada, que fica lá em Brasília. De acordo com o Ministério Público, não foram encontrados documentos que autorizassem eventual subcontratação. Que pepino, seu amigo, para o prefeito de Quindim.
Ô, senhor Armando, né? As pessoas insistem em fazer as coisas erradas, né? As coisas precisam ser feitas dentro da legalidade, dentro de um processo, né? Com todo cuidado, com todo respeito às pessoas. Né? Mas às vezes, para atropelar, né? Faz de qualquer jeito. E aí, se faz de qualquer jeito, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, vai ter problemas. E a gente fica triste aí com essas notícias, né? Mas vamos lá, vamos para o intervalo, viu? E a gente volta já aqui com o nosso Acorda pra Vida.
FM conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FIES. Conectada em você.
Acorda pra vida. Alvin Santana.
Olha a hora, 7 horas e 36 minutos, né? 7h36, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida, aqui pela Rede Excelsior, né? E a gente segue aqui até as 8 da matina, aí na sequência tem a Carla Araújo, o Matheus Pastore com o Expresso do Dia. Tem mais uma mensagem aqui, né? Deixa eu ouvir aqui o povo. Vou trazer aqui. João Batista.
Meu amigo Almir, bom dia. Você sabe informar que você viu que tem 8 ex-prefeitos trabalhando na prefeitura aqui de Salvador? Só por isso saber, para informar direito aqui. Eu vi aqui em outra emissora. Vou trabalhar, vou trabalhar. Na prefeitura aqui de Salvador. Ex-prefeito.
Ah, vou checar isso aqui, viu? Vou checar essa informação sua. São 7 horas e 37 minutos, né? 7h37. Nosso Raimundo Rui já está na área, né? O boletim esportivo. Vamos trazer o Raimundo aqui. O Raimundo Rui.
Muito bom dia para você, Almir Santana, grande Almir. Olha, ontem o Vitória foi até o Nilton Santos, o famoso Nilton Santos, grande lateral do Brasil, campeão, né? Bicampeão do mundo em 1962. É o famoso Engenhão. E lá o Vitória fez a sua festa. Eu digo a festa porque o Vitória empatou em 0-0. Veja, o Vitória ganhou do Vasco por 1-0 lá no Manuel Barradas e empatou com a equipe do Botafogo. São 4 pontos em 2 jogos. Está ótimo. Essa campanha aí começa muito bem para o time do Vitória. Agora, o jogo aqui não foi bom. O Vitória não jogou absolutamente nada. O Vitória voltou, o primeiro tempo foi sofrível. O segundo tempo, o Vitória deu uma melhorada. Mas a verdade é que teve bola na trave e teve um personagem incrível. Olha, esse Lucas Arcanjo, ele fez defesas na noite de ontem impressionantes. É, de fato, o melhor goleiro do Brasil, Lucas Arcanjo. Olha, se alguém merece ir para a seleção brasileira nesse momento, em qualquer chamado que tiver aí, tem que ser Lucas Arcanjo. Chama mais dois e Lucas Arcanjo, porque é de fato um goleiro de altíssimo nível, esse rapaz que é goleiro do Sport Clube Vitória. Ele salvou o time rubro-negro. Aliás, ele, o zagueiro Kaká, foi também um zagueiro muito eficiente, e o argentino meio-campista Emmanuel Martinez. Esses 2 jogadores, ou 3 jogadores aí, acho que foram 3, eles fizeram realmente a diferença nessa partida. O Vitória poderia ter saído por 2-0, 3-0 seria tranquilo, pelo nível de competição que estabeleceu o time do Botafogo diante de um Vitória apático. Precisa melhorar, encontrar aquele ritmo que tinha quando antes da Copa do Mundo para poder o torcedor do Vitória ficar mais tranquilo. Agora, o Vitória volta a campo no próximo domingo, às 19h30. Esse jogo vai ser no Mangueirão, talvez. Lá em Belém do Pará, contra a equipe do Remo, que ontem tomou 3-0, né? Realmente o Corinthians aplicou 3-0. Então, Vitória e Remo, vamos botar assim, Remo e Vitória, porque o jogo é fora. E aí vem o Bahia. O Bahia pega o time do Corinthians, que ganhou do Remo, que vai jogar com Vitória. É simples assim. Esse jogo na Arena Fonte Nova e acontece às 16h. Para essa partida, o Bahia não terá o jogador Ramos Mingo. O zagueirão argentino não vai poder jogar. Ele teve uma disputa de bola no último jogo, terminou levando a pior, saiu e saiu contundido. O Bahia não informa nada, o que foi que ele teve, como é, quando ele vai voltar. É muito complicada essa forma de trabalhar do Grupo City. Bom, mas a boa notícia é que o melhor lateral esquerdo do Brasil, o jogador Juba, Luciano Juba, finalmente está de volta ao tricolor. Ele, não sei se pode jogar aí 50, 90 minutos, mas vai estar à disposição, talvez, do banco de reservas do técnico Rogério Ceni. Bahia e Corinthians, jogão de futebol. Acontece às 16h. Parece que começa às 15h. Outra novidade do Bahia? Ah, sim, será a presença de Alejo Vélez, o centroavante argentino, centroavante que era sucesso no Rosário Central. A torcida chorou quando ele saiu, né? Mas ele está aqui no Bahia. Vamos ver se ele vai poder estrear no Brasileirão neste domingo com festa da torcida do Bahia. O primeiro tempo do Bahia não foi bom contra o Atlético, mas o segundo tempo foi espetacular. O time do Bahia, inclusive, merecia a vitória, mas também empatou. Mas empatou com autoridade, jogando bola, propondo o jogo. É isso que o torcedor quer ver diante do Corinthians, que goleou o Remo. Você quer mais informações, torcedor? Porque sextou, né? Aí você vai ter, a partir das 18h05, no programa Excélsio de Olho na Bola, que tem um comando de Walter Queiroz. Um abraço e um bom final de semana para todos.
Acorda pra vida!
Valeu, seu Armando. Um abraço aí, viu? São 7h41. Leozinho aqui botou, né? Parabéns para todos os vovôs e vovós, viu, nesse domingo. É dia do vovô e do vovó no domingo, né? Ah, deixa eu ver aqui. Bino, valeu, Bino. Zé Roque mandou mais um áudio aqui. Deixa eu ouvir aqui o que o Zé Roque trouxe, né? Vamos ouvir aqui ele aqui. Liga aí, Zé. Vamos lá, bora seu WhatsApp.
O Almir, sou eu de novo, o Zé Roque. Ô, Almir Marcelo Mariani, quando o Supremo Tribunal Federal fez aquela barbaridade de liberar droga para a juventude usar, aí a Câmara dos Deputados, acho que foi o presidente da Câmara dos Deputados, falou que ia resolver, que não sei o que, ficou contra o Supremo, que ia reverter a situação, e nada foi feito. Infelizmente, nada foi feito. Eu vou votar em deputado federal, nem senador? Eu não voto. Fim de semana é um inferno, meu irmão. É som alto, é muita, rapaz, é um inferno total. Deus é mais.
É, quem sente é o povo, né? Eu comentava aqui, o ouvinte me mandou essa semana, que no Largo 2 de Julho, de noite ali, tinha um monte usando droga no meio da rua. É assim, você passa durante o dia na praça, tá lá, todo mundo usando droga no meio da rua. E a gente não é obrigado a conviver com isso, né? A gente não pode achar que isso é normal. Não pode achar, algo tem que ser feito.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Eduardo Mariani. Bom dia, o público do programa Acorda pra Vida, da Rádio Cardeal FM. Que tá falando aqui é Eduardo André, viu, Almir? Eu tô lhe mandando uma foto aí, Almir, de um poste que fica localizado aqui no condomínio Vale das Árvores. Esse poste, Almir, já tem 15 dias que a luz fica apagando e acendendo de noite. Gostaria que você fizesse um apelo à prefeitura para nos ajudar, Almir, para que a prefeitura venha aqui para fazer esse reparo, viu? Claro. Com relação a esse poste de iluminação.
E a diretoria prefeitura para ir.
Você está vendo aí, e também estou mandando também duas fotos de duas árvores, Almir, que já estão. Uma que já está morta, que está precisando realmente podar, e a outra que está de junto do muro, que pode cair devido ao vento.
Estou vendo aqui,
está interligado. Gostaria que você fizesse um apelo aí à prefeitura, Almir, para ajudar os moradores do condomínio Vale das Árvores, Almir, que fica situado aqui na Rua Silveira Martins, próximo. Sim. A Escola Estadual Governador Roberto Santos. Viu, Almir? Eu sou morador também desse condomínio há muitos anos. Gostaria que você nos ajudasse aí, Almir.
Tá bom, meu irmão.
Para para que a luz desse poste volte a funcionar normalmente e que a prefeitura venha podar essas duas árvores. Eu lhe desejo um bom dia, valeu, um final de semana abençoado para você, Armando Mariani, e para todo o público ouvinte da Rádio Excelso da Bahia. Um abraço de Eduardo André, o amigo do rádio.
Valeu, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí. Próximo aí ao edifício Amendoeira, essa lâmpada, esse poste, né? Ela fica na frente do edifício aí, precisa ser trocada aí com urgência, viu, prefeitura? Vai lá, quando ela fica assim piscando, né? O tempo todo é que já foi, né? Tá na hora de trocar. Então tem que ir logo aí trocar, porque iluminação é segurança, é necessidade, né?
Acorda pra vida!
Você vai sair de noite, tá tudo lá. Como é que é? Pra sair é ruim, pra chegar é ruim. Então, pra fazer as coisas lá na frente do prédio, tá sem iluminação, né? Então tem que ser trocado com brevidade, né? O mais rápido possível. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Olha, você tem vale refeição, vale alimentação? Então preste atenção nessa notícia, hein? As novas regras do vale refeição e do vale alimentação já estão valendo para todas as empresas do país, sem exceções. O Ministério do Trabalho padronizou a exigência após a Justiça derrubar as liminares que travavam as mudanças. A regulamentação trava o uso do benefício para compras fora do setor alimentício e promete aumentar a concorrência entre as credenciadoras, reduzindo as altas taxas cobradas de bares, restaurantes e supermercados na Bahia. Para o comércio baiano, que inclui restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, a principal mudança é o estabelecimento do teto de 3,6% nas taxas cobradas pelas operadoras sobre as transações. A medida acaba com contratos antigos que chegavam a aplicar tarifas abusivas de até 9%. As novas normas também proíbem que operadoras ofereçam descontos ou vantagens financeiras para atrair contratos com grandes corporações. As empresas emissoras que possuem mais de 500 mil usuários ativos deverão adaptar seu sistema para que os cartões do Vale Refeição e Vale Alimentação funcionem em qualquer máquina de cartão compatível, independentemente da bandeira contratada pelo estabelecimento. A mudança acaba com a limitação de aceitação e grande liberdade ao beneficiário para escolher onde realizar suas refeições e compras. Apesar da facilidade e ampliação da rede de aceitação, o governo reforçou que a finalidade dos créditos permanece estritamente familiar. E o Metrô Bahia vai ter uma operação especial, viu, Marquinhos? Domingo agora, para atender, né, quem vai acompanhar a partida Bahia-Corinthians às 16h, lá na Arena Fonte Nova. Segundo a CCR Metrô, haverá um reforço de equipe de atendimento e segurança, além do monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional. Também haverá aumento na quantidade de viagens dos trens, de acordo com a demanda de passageiros, para garantir aí mais fluidez no embarque e desembarque nas estações com maior movimentação. O sistema vai funcionar em horário normal, de 5 da manhã à meia-noite. Para facilitar o deslocamento, os clientes podem utilizar o pagamento por aproximação diretamente nas catracas do metrô. Os clientes que utilizam o cartão integração do metrô também podem realizar a recarga de forma prática pelo aplicativo da CCR Mobilidade, disponível nas lojas de aplicativos, além das carteiras digitais Banco do Brasil, etc. Outra opção é a rede credenciada, que conta com mais de 2 mil postos de venda. A tarifa, lembrando, do metrô é de R$ 4,10. E Salvador, olha, pode ganhar uma nova marinha para embarcações de esporte e recreio em breve, hein? Ontem, quinta-feira, a prefeitura publicou isso, o escopo do requerimento da manifestação de interesse da iniciativa privada no Diário Oficial para a empresa autorizada, a BR Marinha, apresentar estudos para implementar o equipamento na ponta do Maitá. A prefeitura estabeleceu um prazo de 15 dias a contar da data da publicação para que os outros interessados eventuais se manifestem e ofereçam propostas alternativas. Se todos os critérios forem atendidos, a prefeitura pode lançar uma licitação para contratar a empresa para executar o projeto. E essa empresa pode ou não ser a mesma que faz o estudo. Então, você que mora aí em torno do Maitá, vai ter aí à sua disposição, hein, uma nova marina para embarcações de esporte e recreio muito, muito em breve. Olha, além da Secretaria de Comunicação, a SECOM, outra pasta do governo do estado vai passar por mudanças. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou ontem que o presidente da Companhia de Transporte da Bahia, Heraci Lafuente, será o novo chefe da Casa Civil. Após a saída de Afonso Florencio da titularidade da pasta em abril para as eleições, quem assumiu o comando da secretaria foi o chefe de gabinete, Carlos Palma de Mello, de forma cumulativa. Ainda sobre política, a Federação Pessoal Rede realiza hoje a convenção estadual que vai oficializar as candidaturas da legenda para as eleições de outubro. O evento está marcado para as 14h30 no Fiesta Bahia Hotel, lá no Itaigara. E vai confirmar o nome de Rodolfo Mansur como candidato ao governo da Bahia. A chapa majoritária será composta por Neire Reis, candidata a vice-governadora, e pela candidatura ao Senado, além das definições sobre as postulantes à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa da Bahia. Olha, você está sempre no Teatro Castro Alves, uma boa notícia também, ó. Com a reinauguração do Teatro Castro Alves, o público que for ao local prestigiar os espetáculos continua contando com uma opção prática, gratuita, ninguém vai pagar nada e segura também para estacionar o seu carro. É que a Ferreira Costa dos Bahias mantém a parceria com o TCA e disponibiliza seu estacionamento para os visitantes, contribuindo para facilitar o acesso às atrações culturais realizadas lá no TCA. O público interessado em estacionar o veículo precisa deixar o carro do home center e acessar o complexo pela ladeira da fonte. O mesmo vale para o caminho de volta. É importante relatar que durante o trajeto há uma delegacia da Polícia Civil. Então vai ao Castro, vai ter lá o seu carro seguro, estacionado, sem pagar nada, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando. Ainda bem, né? Porque o estacionamento aqui em Salvador é caro pra caramba, viu? Pessoal, mete a mão, viu? Mete a mão, estacionamento. Às vezes você paga R$20 numa hora. É, tem lugar que você paga R$20 numa hora, Marquinhos. Seu carro passou lá uma hora e meia, já é 40 conto. É, rapaz. Ai, ai, meu. É. 7 horas e 52 minutos, 7h52. Deixa eu falar aqui sobre essa polêmica dessa casa de Michael Jackson do Pelourinho, rapaz. O pessoal saber o que realmente aconteceu, né? O processo que resultou na ordem de desocupação da chamada Casa Michael Jackson, um dos pontos turísticos mais conhecidos do Pelourinho, na capital baiana, revela aí os motivos apresentados pela empresa proprietária do imóvel para pedir a retirada do comerciante Carlos Alberto dos Santos, responsável por manter o espaço há 17 anos. Na ação de reintegração de posse, a empresa, né, My Falcon Brasil Empreendimentos e Participações Limitadas afirma que Carlos Alberto descumpriu um contrato de comodato, passou a explorar comercialmente o imóvel e permitiu o acesso de turistas ao pavimento superior, mesmo após a área ser interditada por questões de segurança. Olha o perigo que está acontecendo, hein? A empresa aí também alegou que o comerciante cobrava valores para que visitantes acompanhassem shows realizados no Largo do Pelourinho. Carlos Alberto afirmou que permaneceu no imóvel com autorização do proprietário desde o início da ocupação. Abre aspas, eu vendia filmes e colocava expositores em uma porta ou outra. Pedi aí a ele, o dono do imóvel, para ficar aqui. E ele deixou. Depois que ele colocou a venda, ele me deu um papel para assinar. E eu perguntei o que era, afirmou aí Carlos Alberto. É, ainda de acordo com o comerciante, o proprietário garantiu que ele só precisaria deixar o espaço caso o casarão fosse vendido. Segundo a ação na empresa, né, a My Falcon Brasil Empreendimentos, que é a proprietária do imóvel, a empresa informou que em setembro de 2015 informou a Carlos Alberto, firmou com ele um contrato de comodato por prazo indeterminado, cedendo aí gratuitamente uma pequena área do pavimento térreo, O documento previa que o espaço poderia ser retomado a qualquer momento, desde que fosse concedido um prazo de 15 dias para a desocupação. Ainda conforme o processo, no fim de 2025, o imóvel foi autuado pelo Corpo de Bombeiros para adequação de segurança. A empresa afirmou que, diante da necessidade de regularização, instalou tapumes para impedir o acesso ao pavimento superior e, no processo, a proprietária sustenta que, mesmo após a interdição, Carlos Alberto continuou permitindo a entrada de turistas na área e manteve a exploração comercial do espaço. A empresa também informou que notificou extrajudicialmente o comerciante em fevereiro deste ano para devolver o imóvel. Segundo a ação, Carlos Alberto chegou a assinar aí um termo de distrato, comprometendo-se a deixar o local até 5 de março, e recebeu R$ 1.000 como auxílio financeiro para a reorganização. Posteriormente, porém, teria devolvido o dinheiro, informando que não desocuparia mais o imóvel. Com base nesses argumentos, a justiça concedeu liminar, determinando que o comerciante deixasse a área ocupada em até 48 horas, sob pena de cumprimento da ordem com apoio policial e fixação de aluguel pela ocupação considerada indevida. A